Doutor Oswaldo Quirino de Souza assume Secretaria da Saúde no novo governo e fala em entrevista aqui ao Jornal da Diplomata. Depois de um contato na última sexta-feira com o prefeito eleito Arivec, o mesmo nos confirmava já que havia feito o convite oficial para doutor Oswaldo Quirino de Souza assumir a Secretaria da Saúde. Então, na sequência, fizemos o contato com o próprio doutor Oswaldo Quirino de Souza, que acabou nos confirmando naquele momento que havia aceito o desafio e matéria que veiculamos, inclusive, na sexta-feira já através da nossa página na internet e também no direto da redação, além do Jornal da Diplomata no sábado. Hoje estamos ao vivo com o doutor Oswaldo Quirino de Souza, que já nos confirmava que passava a fazer parte da transição de governo, o que efetivamente aconteceu ontem à tarde, conforme repercutimos há pouco aqui, com a fala também do prefeito eleito Arivec, do vice-prefeito Gilmar Duerner e do próprio secretário atual da Saúde, doutor Humberto Martins Fornari. Doutor Oswaldo, primeiro, falar um pouquinho sobre o aceite do convite, né? Para ser a secretária municipal da Saúde de Brusque, o senhor que tem tantas funções, tantos afazeres, mas encontrou e vai encontrar certamente o tempo necessário para dar atenção para a saúde pública aqui do nosso município, agora na qualidade de secretário. Bom dia.
Bom dia, Sérgio Ferreira. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado. Então, um novo desafio que se apresenta à frente novamente. A vida da gente é feita de desafios, né? E eu, nesse momento, nessa quadra da minha vida, já realmente não esperava, né, um convite de tamanha envergadura, mas acabou ocorrendo por parte do prefeito eleito Arivec e pastor Gilmar, e me deixou muito honrado, né, com a lembrança do meu nome, inclusive sendo também sugerido por várias outras entidades da cidade, né, da sociedade civil organizada. Então me deixou realmente muito feliz e muito honrado, porque estou há tantos anos aqui na cidade, né, batalhando pela saúde do nosso município, e finalmente então surge uma oportunidade desta envergadura para que eu possa de fato tentar colocar em prática alguns projetos que eu sempre pensei, né?
Bom, então vamos falar justamente dessas ideias que o senhor traz. Uhum. O governo tem naturalmente traçado um plano, né, de administração e um plano específico dentro da área da saúde, mas sem dúvida alguma o novo secretário traz também as suas ideias. Então gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito das suas ideias, especificamente as ideias do novo secretário a partir de 2021 da área da saúde, para naturalmente sempre com o objetivo de melhorar o atendimento à população.
Esse próximo mandato já começa agora frente a uma pandemia, uma situação absolutamente atípica que colheu todo mundo de surpresa, né? Pegou o mundo todo de surpresa, e como não era diferente, né, Brusque também sofreu os efeitos importantes dessa crise sanitária. Então, o nosso primeiro foco agora, óbvio, é o combate à pandemia e todos os seus malefícios, né? Então, tentar minimizar os números, minimizar o sofrimento, oferecendo, né, medidas preventivas, profiláticas, atendendo a todas as demandas sanitárias emanadas do governo federal e do governo estadual, e atendendo às necessidades locais também, atuar fortemente na prevenção desta patologia e agora na busca pela vacina. Assim que a vacina for liberada, inserir Brusque no rol das cidades contempladas o mais rápido possível, para que nós possamos oferecer à nossa população essa vacina tão esperada, que eu espero que venha logo também, né? E num segundo momento, então, passado essa fase de pandemia, Sérgio, a gente quer focar na eliminação da fila de cirurgia eletiva, porque realmente tem em torno de 1.500 cirurgias represadas no município, que seriam realizadas pelo SUS, que são feitas uma parte em Brusque, uma parte fora, nos municípios de referência. E nós, assim que tomarmos pé da situação, né, o prefeito está bastante sensível a esta causa, nós vamos separar uma verba do município para podermos realizar essas cirurgias. E num segundo momento, ou em concomitância, vamos atacar a parte das consultas com especialidade. Nós temos milhares de consultas represadas que também precisam de ter atendimento, satisfeita essa demanda, que são consultas com especialistas da parte de ortopedia, de oncologia, endocrinologia, pneumo, gastro, né, exames assim, endoscopia digestiva, broncoscopia, Enfim, então doentes que estão aí sofrendo há bastante tempo, né? E que não por culpa do município de Brusque, mas por todo o sistema, né? Que está sobrecarregado, acaba dificultando o acesso dos nossos pacientes a esses especialistas. Então nós vamos estudar uma maneira de podermos oferecer este serviço para a população. Sim. Então, né, só para recapitular, nós vamos combater a pandemia agora, fortemente. No segundo momento, vamos atuar nas cirurgias eletivas e consultas médicas com especialistas. E aí, no terceiro momento, eu tenho uma ideia assim, de estabelecer em Brusque o serviço de home care, que é aquele serviço em que montamos uma equipe de saúde e essa equipe vai atender pacientes acamados, pacientes às vezes idosos ou dependentes de terceiros, para que eles possam ser atendidos na sua residência e não precisem se deslocar para o hospital, muitas vezes internando. Por quê? Porque a maior parte das internações que ocorrem nesses pacientes não é por descompensação, às vezes, do quadro. Por exemplo, um paciente tem um AVC ou tem uma doença de Alzheimer que está acamado, ele interna, sabe por quê? Por infecção urinária, por gastroenterite, por um episódio de vômito. Então, esse paciente pode ser mantido em casa sem necessidade de internação, ainda mais com os hospitais sobrecarregados. Então, nós vamos instalar o home care. Eu pretendo também, né, junto com a administração municipal, e o prefeito também se mostrou muito sensível, igualmente com o pastor Gilmar, ontem, a instalação de centro de prevenção de AVC, tratamento da hipertensão arterial, do diabetes e da obesidade.
Sim. Tá?
Então, a gente quer...
Mas funcionaria isso nas unidades básicas? Como é que funcionaria?
Não, Sérgio, a minha ideia é fazer em locais distintos, né? Uhum. Então, por exemplo, nós vamos dar um exemplo, vamos colocar lá na Arena Multiuso ou ali no pavilhão da Fenareco, né?
Certo.
Vamos lá, colocar um centro de prevenção do AVC. Então, digamos assim, um cidadão tem 50 anos, fala, pô, eu tenho pressão alta, tô um pouco sedentário, acima do peso, eu não quero ter AVC, nós vamos fazer campanha de divulgação.
Sim.
Ele vai se dirigir a esse centro e lá nós vamos ter um protocolo de atendimento, né? Controle da pressão, redução de peso, distribuição de medicamentos para aqueles medicamentos assim, afinar o sangue,
sim,
controlar colesterol e estimular uma atividade física, né, no combate ao sedentarismo. Quer dizer, então, fazer um centro de prevenção, você vai ver que ao final de 4 anos, os nossos índices vão melhorar muito, né, fazendo esse controle simples com redução, primeiro, das sequelas que agridem fortemente nosso cidadão. E segundo, com a diminuição da internação, com redução de custos, melhora nos índices, também significa menos pessoas na Previdência Social, menos pessoas encostadas, né, no Seguro Social.
Sim.
Quer dizer, então, promovendo o que realmente é uma medicina de qualidade, que é aquela medicina preventiva, medicina profilática. Né?
Certo. Uma das falas do prefeito eleito e do próprio atual secretário da Saúde, doutor Humberto Martins Fornari, sempre foi em relação a colocar em funcionamento a nova unidade de saúde aqui do bairro Santa Terezinha.
Aham.
Que no início chamava-se UPA, mas me parece que vai ter um outro formato. Como é que o senhor vê essa questão agora na qualidade de secretário assumindo em janeiro?
Então, eu vejo com bastante otimismo essa possibilidade, Sérgio, porque aquela unidade ali pode atender o bairro do Limoeiro, da Limeira, Santa Terezinha e Santa Rita. Com isso, desafogaria também a nossa emergência no Hospital Azambuja, a própria do Dom Joaquim, porque os nossos moradores desses bairros têm que se deslocar, né, até essas outras unidades. E também ali não precisaria funcionar 24 horas, até 22 horas eu creio que seria o suficiente. E eu agregaria, então, ali ainda, até falei com o prefeito, agregaria a colocação de um aparelho de raio-x, um aparelho, certo, de ultrassonografia. Uhum. E também ali, pela posição geográfica, uma interação com o curso de medicina da Unifeb, colocando então ali ambulatórios, né, que a Unifeb pudesse entrar ali com os seus alunos, com o curso de medicina, isso daria uma grande capilaridade ao sistema, né? Então você coloca, digamos, um ou dois preceptores médicos e coloca junto os alunos para atenderem, para acolherem o paciente, darem aquela recepção. E aluno, você sabe que dá muita atenção, ele busca, ele recebe muito bem, ele trata muito bem o seu paciente, né? E aí, sob supervisão médica, então, fazer os exames, isso vai dar uma celeridade muito grande, vai dar uma agilidade no sistema, sabe?
Certo.
Claro que demora um pouquinho para ser implantado isso,
uhum,
mas a nossa ideia realmente é aproveitar aquela unidade que está fechada ali, né?
Sim.
Não vai se chamar UPA, porque tem uma, sim, série de medidas legais para que se chame UPA, né?
Exato.
Enquadramentos legais, né?
Certo, doutor Oswaldo, eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de observar o orçamento de 2021, que já foi aprovado, inclusive, pela Câmara Municipal de Vereadores, e o montante que está destinado à saúde, né? Uhum. Brusque tem por hábito já há muito tempo, e isso é muito bom, né? Que os governos têm aplicado normalmente um percentual um pouco a mais do que aquele Sim. que preconiza a lei, né?
Uhum.
O senhor já deu uma olhada nisso para todos esses planos que o senhor tem efetivamente ter dinheiro suficiente para fazer?
Isso aí realmente é um calcanhar, né? De Aquiles, porque é uma grande dificuldade em todos os governos, é separar justamente esse dinheiro, né? O que manda a lei e o que diz a nossa necessidade local. Então, ontem eu estive conversando com o pessoal da secretaria, que por sinal é muito bem preparado, uma equipe muito boa existe ali, sabe? Entende bastante, tem todos os números para oferecer, para a gente poder fazer esse estudo. E há um orçamento aí em torno, me parece, de para o ano todo de 120 milhões de reais para a saúde, né? E ainda, como o prefeito colocou, parece que pode haver um plus aí nesse valor para destinar justamente à realização desses procedimentos que eu te falei, eletivos, né? Então, é claro, eu ainda não tenho todos esses números, ontem que realmente foi feito o anúncio oficial, mas assim que possível eu já marquei encontros, inclusive o doutor Fornari vai ficar um tempo conosco ali para passar os dados, mostrar as necessidades, passar a experiência dele frente à pasta, né? Para que nós possamos não chegar assim já e dar de cara com situações, né, bastante graves, sem ainda ter o conhecimento, porque a atividade pública é muito diferente da atividade privada.
Sem dúvida.
Até para aquisição, para fazer movimentos.
As coisas legais, né? O funcionamento legal é diferente.
Você tem todo um arcabouço legal, né? Jurídico a ser seguido. Então não é assim, não basta ser voluntarioso, né? Querer fazer e a tua vontade. Há que se respeitar um trâmite legal, assim, nas coisas, né? Então tudo tem o seu tempo.
Falando em equipe, doutor Oswaldo, nós temos aí, é lógico que o preenchimento de cargos de confiança, principalmente, ele passa pelo campo político, não tem nem dúvida disso, né? Nós já sabemos, é assim que funciona, mas a prioridade sempre, o ideal é que se dê a prioridade técnica, né?
Sim.
O atual governo tem um médico no comando da Secretaria da Saúde e o governo futuro, que assume em janeiro, coloca também alguém da área, quer dizer, um médico e com muita experiência, como é o caso do senhor, diretor, inclusive, do curso de medicina da nossa universidade aqui. Mas, sem dúvida alguma, isso não é o suficiente para o bom funcionamento da Secretaria da Saúde. E aí é onde eu quero colocar para o senhor vai ter uma certa liberdade para montar sua equipe desde do diretor de saúde, que hoje é o Rodrigo Cesari, que não é da área da medicina, mas que faz um trabalho muito bom, a gente tem observado isso, né, na secretaria, mas dali para frente, né, ou seja, o segundo escalão da secretaria, o terceiro escalão da secretaria, principalmente, o restante se complementa porque uma grande maioria são, inclusive, funcionários efetivos. Como é que o senhor, que conversa o senhor teve com o prefeito eleito e com o vice a respeito desse aspecto?
O prefeito realmente deu bastante liberdade para a gente no sentido de atuar e colocar cargos que, nos cargos de confiança, pessoas em que eu quisesse, me sentisse mais confortável para trabalhar. Então, eu estou conhecendo a equipe de trabalho agora do Dr. Fornari, mas como você muito bem pontuou, eu acredito sim, eu não gostava muito dessas transições drásticas, né? Que há uma substituição de cima a baixo, isso aí dá uma quebra, né? Faz uma solução de continuidade nos trabalhos. Então, eu assim, pretendo respeitar muito a equipe de trabalho, as poucas pessoas que eu conheci ontem, como o Rodrigo, que você falou, assim, são pessoas muito boas, muito dispostas, pessoas corretas, que conhecem o funcionamento da máquina pública, né, da administração pública. Então, são pessoas que com certeza terão que ser aproveitadas, que devem ser aproveitadas, até por uma questão de mérito, né? E é claro, também, né, formando a minha equipe, porque a gente hoje realmente não consegue trabalhar sozinho, né, Serginho? Você está aqui na rádio, você sabe disso, como é bom a gente estar cercado de pessoas, primeiro, competentes, e segundo, da nossa confiança. Então, é claro que nós teremos que ter alguns assessores de plena confiança para que as coisas possam acontecer, independente de você estar ali presente ou não, né? Vamos seguir aquela linha de ação e essas pessoas vão estar juntos na elaboração do plano de governo e, sobretudo, na implantação desse plano de governo.
O senhor tem alguma ideia, doutor Oswaldo, assumindo agora a Secretaria da Saúde, para, não diria para resolver, mas para minimizar essa questão da fila de consultas também, é que muito se fala nisso.
Sim.
E vamos informatizar, porque ele vai resolver, e vamos fazer isso. E, na verdade, nós continuamos com esse problema também, que é um calcanhar de Aquiles aí em todas as administrações. Como é que o senhor vê esse quadro? O que, que o senhor pensa a respeito disso? Tem alguma ideia para melhorar essa situação, na verdade?
Bom, Sérgio, na verdade não existem...
Todos querem melhorar, todos, né? Querem... Os que estão aí também buscaram melhorar, não tem dúvida, né?
Não existem respostas fáceis para questões complexas, né? Geralmente aqueles que oferecem respostas fáceis oferecem respostas erradas. Ou quando você tem todas as respostas, aparecem novas perguntas. Então, na verdade, sim, é uma situação sempre muito complexa acabar com fila, porque existe toda uma questão cultural, né, nessa parte de atendimento, existe uma questão cultural de não se utilizar muitos postos de saúde, uma questão da agilidade maior no hospital. Em contrapartida, o hospital, numa situação de emergência, acaba dificultando um pouco o atendimento por falta de pessoal. Então, assim, o meu compromisso, podem ter certeza, sim, será minimizar, como você bem frisou agora, o compromisso de todas as administrações. Eu acho que é isso, porque ninguém evidentemente gosta, sim, que o seu cidadão chega lá e sofra naquelas filas e aguarde 4-5 horas para um atendimento de emergência, né? Ou que demore 3-4 meses para conseguir um exame. Então, assim, podem ter certeza que nós vamos envidar todos os esforços, toda a nossa energia, no sentido de buscar soluções para isso. Como eu falei, é um problema muito complexo, que não é simplesmente chegar assim, ah, eu vou colocar mais médico para atender. Não é. Se você colocar mais médico, aumenta também a demanda, né? Ou então, às vezes, tirando um posto e concentrando no outro, dificulta o acesso para pessoas que têm dificuldades, né? Então, você nunca vai conseguir contemplar todos os aspectos de uma questão tão difícil como essa, né, Sérgio? Mas nós vamos assim, eu ainda não tenho uma posição para te dar exatamente, porque não sei exatamente de todos os números, né?
Sim.
Mas me comprometo aqui com você e aceito que você me cobre todas as vezes que eu venho aqui o que está sendo feito para que se resolva essa situação, né? Fica aqui o nosso compromisso público para isso, que você possa dizer, Oswaldo, o que está acontecendo aqui? Como é que estamos fazendo? Ou então, se tiver dificuldade no hospital, porque isso vai nos ajudar, né?
Sim.
A elaborar, porque quanto mais informações nós tivermos, quanto mais pé da situação, das dificuldades que o nosso cidadão está enfrentando, melhor para nós, para buscarmos as soluções.
Certo. Para concluir, doutor Oswaldo, sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouco,
não,
né? Já combinamos dessa forma para que o senhor saísse mais ou menos dentro desse horário aqui dos nossos estúdios. Com relação à questão das parcerias, tanto com a universidade quanto com os hospitais aqui do nosso município, qual é a ideia que o senhor tem, de que forma que o senhor pretende trabalhar esse aspecto?
Bom, com a universidade, eu acho que a universidade veio aqui para somar. Esse curso de medicina é fabuloso. Esse curso de medicina, ele vai amplificar o atendimento médico da nossa cidade, vai dar qualidade ao atendimento médico da nossa cidade. Quando nós tivermos assim com ele já em pleno funcionamento, nós teremos assim 480 alunos do curso de medicina. Esses alunos vão estar atendendo pacientes sob supervisão dos seus preceptores, é claro, né? Então, esses alunos vão dar volume de atendimento, vão dar qualidade no atendimento. Então, é uma parceria que realmente ela já existe, foi pactuada mesmo antes do curso de medicina ser criado, até porque o curso fundamentalmente depende do serviço público, né? Apesar de estar numa universidade, numa fundação, ele depende do serviço público, porque é um curso voltado para o SUS, né? Então, nós queremos estreitar mais este laço, amplificar esse atendimento, melhorar muito essa relação que já hoje existe e está sendo muito boa. Estamos construindo isso para e passo, devagar, lentamente, na medida que o curso vai avançando, porque agora em fevereiro iniciaremos a quinta turma, né? E essa quinta, a primeira turma que começou há dois anos e meio, há dois anos atrás, já vai para o hospital agora. Nos ambulatórios de ortopedia, ambulatório de cirurgia e ambulatório de infecções de vias aéreas. Então, só isso aí já vamos desafogar bastante o nosso sistema. Queremos também ampliar e melhorar, né, aprimorar e pacificar a relação da Secretaria de Saúde com os hospitais.
Certo.
Porque o hospital, né, na verdade, ele é o coração, não vou dizer da saúde, mas da doença da cidade, né? E é realmente onde ocorre o maior volume de problemas, porque quando você está doente, você quer ser atendido, óbvio, né? Você não está buscando, ah, eu vou fazer um diagnóstico. Você está com um problema agudo, emergencial, você quer ver a sua necessidade atendida. E muitas vezes isso acaba caindo lá no hospital, né? A Zambuja, que é um hospital preparado para a emergência, mas não tem condições, às vezes, de estudar todas as patologias, não tem alta complexidade em várias áreas, então esse doente tem que ser encaminhado. O sistema está congestionado porque a referência não dá conta de recepcionar todos os pacientes oriundos de vários municípios, né? Então nós queremos assim aprimorar, ver o que nós podemos fazer aqui do município, dentro da legalidade, né? Dentro da lei, saber o que o município pode comprar de serviços dessas instituições sem que fira, né, a universalidade do SUS,
sim,
sem que você precise então comprar de outros municípios. Existem serviços que nós temos aqui hoje no nosso município, mas que por alguma dificuldade não conseguiram ser pactuados com o município, com a entidade ou com os médicos. Então nós vamos reiniciar, abrir esses canais de negociação, né? Eu, por estar na cidade há muito tempo, eu tenho um trânsito um pouco ampliado com os médicos, né? Então vamos fazer um chamamento nesses colegas também e fazer propostas de trabalho, né? Que possam então contemplar os dois lados, né? O lado tanto da secretaria quanto o lado dos hospitais e da classe médica.
Ok, doutor Oswaldo, quero agradecer a sua presença, é lógico que nós podemos continuar essa entrevista por mais um tempo, mas o senhor tem compromisso, já me comunicou a respeito disso, eu acho que para um primeiro momento ficou de bom tamanho, né? E nós vamos certamente ter várias oportunidades de conversar, talvez até antes mesmo do senhor assumir em janeiro, nós voltamos a conversar e depois, quando o senhor estiver na secretaria, nós vamos estar chamando o senhor aqui, como fizemos com o doutor Humberto, né? Convidando, não chamando, quem somos nós para chamar, mas convidando, né, o secretário para estar aqui, porque é uma área muito complexa, a saúde. O doutor Humberto tem nos atendido muito bem nesse aspecto também, e isso é bom para a comunidade, e esperamos que naturalmente nós tenhamos o mesmo acesso e o mesmo relacionamento que sempre tivemos, né? Sim. Com relação a esse aspecto. Ok, doutor?
Ô, Sérgio Ferreira, muito obrigado aí pelo seu convite, e é isso mesmo, chamamento, porque o Sérgio, quando chama a gente tem que vir, porque são sempre assuntos muito importantes, e o Sérgio, né, é um grande jornalista, um grande formador de opinião da nossa cidade, um homem de respeito, e numa emissora também altamente conceituada como essa. Então sempre é um prazer para nós e uma obrigação nossa de atendermos, né? Não só o Sérgio Ferreira, mas toda a imprensa de modo geral, porque a imprensa realmente eu acho que é
a caixa de ressonância.
É a caixa de ressonância, né? A imprensa, ela é o coração, né? De qualquer sociedade civil organizada, porque ela escuta, ela critica e ela incentiva, né? Fiscaliza. Então estamos aí sim à disposição de vocês aí para que vocês precisarem, e reforço o convite, me cobrem, né? A situação, quando houver qualquer problema, me chama aqui, estou aqui para poder colaborar, né? Quero dar o meu melhor para a cidade, quero colocar em prática tudo aquilo que eu imaginei ao longo de tantos anos, né? E evidentemente eu quero saber o resultado disso, quero que a população peça para mim, quero que vocês peçam para mim, me cobrem, me chamem, que eu estou aqui à disposição, tá bom? Vou tentar fazer o meu melhor.
Ok, obrigado doutor Oswaldo Quirino de Souza pela presença.
Eu que agradeço.
Aqui em nossos estúdios é o novo secretário da Saúde de Brusque, que já falou ao vivo conosco nesta manhã, portanto. São 7:38.